Um dos maiores desafios de uma empresa é fazer com que os funcionários não apenas se preocupem em bater o ponto e receber o salário no fim do mês. É possível fazer com que a empresa tenha funcionários engajados, ou seja, que se sintam como fazendo parte daquele grupo? Para falar sobre esse assunto, nós convidamos a doutora Simone Nascimento. Ela é médica especializada em saúde mental corporativa. Doutora Simone, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Senado. Bom dia.
Bom dia, tudo bem?
Tudo tranquilo. Doutora Simone, o que é que seria numa empresa um funcionário ou um colaborador engajado?
Eu costumo apontar um colaborador engajado como aquele que encara a função dele como se fosse para ele mesmo, entendeu? O que ele está fazendo na sua empresa é como se ele estivesse fazendo para ele. É alguém que trabalha com o propósito de oferecer o melhor trabalho, de oferecer o melhor acabamento, a melhor conversa para um cliente. Ele tem interesse em que a empresa vá bem. E para isso, ele entrega tudo que ele tem de características, de ferramentas, de conhecimento. Ele coloca tudo à disposição da empresa.
Agora, para que isso venha a acontecer, é necessário que o funcionário, o colaborador, ele esteja bem, né? Aí, ou seja, a empresa e o colaborador precisam estar de mãos dadas nessa questão, porque se só um resolver fazer a sua parte, a coisa não funciona.
Exatamente. É um trabalho conjunto, na verdade, o engajamento dos colaboradores. E a depender da função, depende até mais da empresa do que do colaborador. A parte da empresa de fornecer um ambiente de trabalho saudável, seguro, tanto do ponto de vista físico como do ponto de vista psicológico, emocional. E existe uma coisa que a gente chama de pertencimento, que você bem trouxe na chamada. Ele precisa sentir que ele pertence, precisa ter um senso de propósito ali, né? Senão ele não se conecta muito, ele vai lá e faz aquilo que tem que fazer, mas não tem conexão emocional com o trabalho, né? Então tem a parte da empresa de fornecer esse ambiente para que as pessoas de fato se conectem ali e sintam que fazem parte daquilo.
E quais seriam as vantagens de ter esse colaborador engajado? Aumento de produtividade, o clima na empresa muda. Na sua experiência como especializada em saúde mental corporativa, o que é que advém disso?
Muda tudo, né? Você imagina quando você vai num lugar que você gosta muito de estar. Você quer continuar ali naquele lugar. Então, se eu trabalho num lugar onde eu me sinto segura, onde eu sou valorizada, onde existe uma cultura de aprendizado contínuo, eu não quero correr o risco de ser mandada embora, por exemplo, de perder aquele emprego e ter que ir para uma outra empresa onde eu não vou encontrar esse ambiente. Então, aumenta muito o engajamento, isso se reflete na produtividade. A gente tem números que empresas que têm segurança psicológica, que têm uma cultura de bem-estar, pode aumentar em até 30% a produtividade. Reduz atestado, reduz afastamento, reduz aquela que a gente chama de turnover, que é mudança constante de funcionário. As pessoas entram, ficam poucos meses, já pedem demissão, não conseguem construir ali uma carreira. Então, isso reduz drasticamente quando você constrói um ambiente de valorização mesmo. A empresa, ela se beneficia muito disso, e isso com números muito claros, assim. Existe uma mudança de cultura e uma mudança de retorno financeiro para a empresa.
Eu estou lembrando aqui, doutora, de um prêmio, ou seja, mais do que um prêmio, um selo que muitas empresas perseguem, daquele Great Place to Work, um bom lugar para trabalhar. A maioria das empresas perseguem isso como um selo, como uma validação de que está naquela empresa, é bom para o funcionário sobre todos os aspectos. Agora, como que a empresa pode conseguir isso?
Na verdade, são vários tópicos, né, de ajuste da empresa, da cultura. Então tem salário, uma política de salários competitivas, tem grupos de afinidade, flexibilidade de horário e de local de trabalho, se é home office, se é presencial, um modelo flexível que mistura as duas coisas, é muito bem visto pelos colaboradores. Se tem, por exemplo, políticas de parentalidade, onde o pai consegue ter mais dias de afastamento para ficar em casa quando nasce um filho, se tem políticas muito claras contra assédio, políticas muito claras contra preconceitos vários, racismo, homofobia. Então, existem vários fatores que levam uma empresa a se ajustar e poder concorrer, por exemplo, a esse selo, né? O movimento Mente em Foco do Pacto Global da ONU também tem uma política de certificação das empresas, onde você assina um compromisso de se adequar nessas condutas, saúde mental, saúde física, cultura de salário digno. São essas coisas que fazem uma empresa concorrer a esses selos.
E as empresas hoje estão mais conscientes quanto a isso, doutora? E outra pergunta, já engajando com essa que eu acabei de fazer, pequenas empresas também podem proporcionar isso ou isso é um privilégio de grandes corporações?
Vou começar pela última pergunta. Eu trabalho bastante com pequenas e médias empresas e às vezes eu acho que é até mais fácil. Não é que é mais fácil, é mais possível você conseguir moldar uma empresa de 300 funcionários, por exemplo, do que uma de 10 mil funcionários. Você tem vários níveis de liderança, você tem várias sedes e você precisa trabalhar numa frente muito ampla. É mais fácil, por exemplo, você juntar 5, 10 líderes e fazer uma capacitação de saúde mental com eles do que você fazer com 5 mil, né? Então, é possível e tem ações que você faz sem impactar muito em verba, em orçamento. Você não precisa mexer grandemente no orçamento, porque muito do que a gente fala sobre saúde mental e segurança psicológica é sobre educação. Então, se você faz ações, às vezes pequenas, de educação e capacitação, você consegue trazer esse clima, essa cultura para a empresa. Então, é possível, sim. Eu vejo excelentes resultados em pequenas empresas. E eu achei ótimo você trazer, porque a gente desmistifica de que isso é uma possibilidade só para quem tem muito dinheiro, muitos funcionários, né? É possível para todo mundo. E eu acho que sim, as empresas vêm com o olhar mais aberto para essa questão, principalmente depois da pandemia, né? A pandemia ela adiantou muito as discussões sobre engajamento, segurança psicológica, saúde mental. A gente considera que adiantou em uns 10 anos a discussão, porque as coisas ficaram muito exacerbadas, né? Então, eu vejo que a gente tem um grande trabalho de falar, chamar atenção, olhar os números, tentar entender por que que a empresa não está produzindo como poderia, por que que não está engajada como poderia, o que que está faltando ali. Mas eu percebo que muita gente está parando para ouvir, está sinalizando que está tentando fazer iniciativas. Então, eu acho que o nosso trabalho é continuar apontando, continuar conscientizando de que não dá mais para viver e produzir sem que isso seja tema.
Eu queria só, na última pergunta, saber da sua posição com relação à questão também do serviço público. Isso aí na área privada a gente sabe que tem aumentado muito, as empresas estão conscientes com relação a isso. E no serviço público, essa discussão também está acontecendo?
Tem acontecido, é uma coisa que me chamou a atenção no início, porque eu achava que não tinha muito espaço para isso. Mas eu acompanho alguns lugares, eu acompanho alguns TRTs, por exemplo, Tribunal Regional do Trabalho, e eu tenho visto trabalhos muito bonitos, assim, feitos em relação à saúde mental, segurança psicológica, trabalhando em engajamento, trazendo discussões importantes sobre diversidade, que acaba contemplando pessoas que antes não se sentiam tão pertencentes. Então, eu tenho visto com muita felicidade até, porque o serviço público é nosso, né? É de quem trabalha lá, é de quem é atendido, é de quem se serve dele, né? Então, eu tenho visto algumas iniciativas muito boas e muito bonitas, até eu diria, que dão para a gente esperança de que vire uma onda mesmo, assim, que contagie outros serviços públicos, outras áreas, para esse engajamento aí com os colaboradores.
Bom, a gente espera que isso aconteça, porque afinal de contas, grande parte da nossa vida a gente está nesse ambiente corporativo ou público, mas de qualquer forma, grande parte da nossa vida, a vida do trabalhador é nesses ambientes.
Exato.
E é bom que ele tenha realmente um acolhimento, se sinta realmente engajado naquilo que ele faz. Doutora Simone, muito obrigado pela sua participação aqui, a sua entrevista e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço o convite. Bom dia.